Bassi, do Instituto Poesias Pós-Parto. E eu fui convidada pela Rádio Mixtura para fazer uma série de podcasts. São três podcasts, né? Três encontros. E eu resolvi fazer do tema, falar sobre a neurodiversidade, sobre famílias atípicas, a partir de três perspectivas, né? Da mãe, de uma professora de escola pública e de uma artista e terapeuta, que é a Rose, que está aqui hoje com a gente. Então, agradeço muito a esse convite da Rádio Mixtura. Estamos aqui na Zona Sul, Campo Limpo, na agência Solano Trindade, e é uma honra receber essa maravilhosa artista, educadora e pensadora. E aí eu queria que você se apresentasse, Rose, para a gente um pouquinho, falar um pouquinho da sua trajetória, como é que você chegou até aqui.
Obrigada pelo convite, Pri, é uma honra estar aqui também, né, tipo, e compartilhar desse lugar de diálogo, né, a partir de trabalhos com as crianças que a gente vem fazendo aí. Né? Eu sou artista da dança de formação, né? Mas hoje trabalho com diversas linguagens artísticas dentro do nosso processo aí de artes em afroperspectiva, mas sou psicomotricista também, né? E tenho uma formação que passa pela psicomotricidade, pela neuroeducação, e foi juntando tudo isso, né, que eu fui fazendo as minhas vivências. Então, como terapeuta psicomotricista mesmo, eu tenho uma atuação desde 2018, que eu comecei lá em Angola, né, e agora sigo um pouco menos ativa, mas continuo aí no front com a meninada. E como artista educadora, estou no programa de iniciação artística da Secretaria Municipal de Cultura e também na mediação da 35ª Bienal agora. Né, então,
esse programa atinge crianças de qual idade?
De 6 a 13 anos, né, e é um projeto para todas as infâncias. Então nós temos todos os tipos de crianças que chegam, a gente acolhe, e o objetivo é que as crianças vivenciem a infância de um modo saudável.
Rose, conta pra gente um pouquinho como que foi, como você chegou nesses estudos, né, para se tornar, né, uma terapeuta neuro. Como é o nome que você falou?
É psicomotricidade.
Psicomotricidade.
Psicomotricista e neuroeducação.
Neuroeducação. Como é que você chegou nesse caminho, né? Como que esse caminho te encontrou, né? Não é só porque é um giro aí, né, que vai fazendo e vai levando também a gente para esses movimentos aí.
Sim, eu me formei em dança, né, e eu tenho um interesse muito absurdo pelas questões fisiológicas mesmo do corpo, né, e desde que eu comecei lá a estudar a dança, eu tive muita relação com profissionais que trabalhavam com educação somática, isso foi me interessando muito, né, e aí eu cheguei a fazer uma formação do Ivaldo Bertazzo, né, de reeducação do movimento, e foi muito interessante, e aquela formação me despertou para ir buscar a psicomotricidade. E aí, assim, eu a partir da psicomotricidade, que tem muitas bases na neuropsicologia, eu fui fazer uma pós em neurociência e educação, né, então esse combo todo foi o que me trouxe para este caminho, assim, né, e dentro da psicomotricidade a questão da infância, a questão da neurodiversidade, ela é muito presente, né, enfim, e aí foi por conta dessas vias aí que eu fui chegando neste trabalho.
E aí como é que foi a prática, assim, né, como é que esse trabalho foi tomando corpo no sentido de das relações, dos atendimentos, das vivências, como que você mergulhou aí nessa prática?
Então, num primeiro momento, eu estava em Angola e eu fui trabalhar numa escola que estava começando a... Enfim, né, estava surgindo ali uma escola que ela tinha como objetivo atender crianças autistas e crianças neurotípicas juntas. E isso em Angola é algo muito inovador, né? E Aí a dona dessa escola me convidou para fazer a coordenação, porque ela entendia que a arte era um caminho muito, muito frutífero para trabalhar com as crianças neurodivergentes, né? E por conta da minha formação também, então isso fez sentido. E na época eu estava num processo de terminar o mestrado em psicomotricidade, que eu fazia em Portugal. Aí eu estava no período de escrita, fui para Angola, então fiquei lá. E aí, enfim, comecei esse processo lá, trabalhar nessa escola. No entanto, a gente teve várias questões ali que foram dificultando, né, o caminho. E eu saí dessa escola e fui trabalhar numa outra escola, no núcleo de educação especial, daí já como terapeuta mesmo, né? No entanto, toda a minha bagagem com a arte começou a me fazer muito mais sentido a partir desse contato. Né, foi um lugar onde eu pude perceber que muitas coisas que a gente faz dentro de um processo artístico, né, educativo com as crianças, são muito potentes para trabalhar com as crianças neurodivergentes. Né? E aí foi, enfim, se abriu um universo e foi muito rico, assim, conseguir unir essas duas instâncias, né? Porque eu tava num momento, assim, já meio, ai, meu, arte é complicado, né? Vamos expandir, fazer outras coisas, mas no final das contas acabou juntando tudo, né?
Eu me reconheço muito, assim, nessa sua fala, porque tem um momento da vida que parece que a gente precisa escolher, né? Um caminho ou outro, e parece que a gente não aprofundou em nada, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acho que a maturidade também do caminho faz a gente entender que tudo faz sentido, né? Quando você consegue se apropriar de tudo aquilo que você é, de todos os caminhos que você percorreu, você produz também novas possibilidades, né, de trabalhar com aquilo que você tem. É aquela coisa do bolo, né, de olhar no armário, ver os ingredientes e falar, não, vou usar água, ou vou usar leite, ou vou usar uma farinha de coco, enfim. E aí você elaborar ali uma receita que é só sua, né?
Sim.
E você disse que hoje você está atuando no PIA, né, que é esse programa para as crianças, e não está mais atuando tanto quanto terapeuta. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência enquanto terapeuta, o que você acha desse trabalho, qual a importância dele ou não, né, para as crianças neurodivergentes, para as famílias atípicas, como que você acha que contribui e pode ser uma rede de apoio, ou suas considerações também, apontamentos, enfim. Queria te ouvir um pouco sobre esse papel do terapeuta nessa trilha, né? Nesse caminho das crianças e das famílias.
Então, nossa, várias questões, né? Primeiro porque, assim, essa questão que você traz, né, das nossas redes, né? A gente tem dentro do nosso processo cultural de pessoas afrodiaspóricas, é muito raro você ver uma pessoa preta ser uma coisa só, né? E não por acaso, porque os nossos fundamentos culturais, eles são holísticos. Né? Então você vai numa roda de capoeira, você tem ali música, você tem dança, você tem luta, você tem várias relações acontecendo, você tem diálogos que são estabelecidos, tanto vocais quanto corporais, né? E todo um processo ali de acolhimento que acontece naquela roda, ainda que ela seja uma roda de luta. Então você tem tantos elementos dentro dessa manifestação cultural, né? E aí a gente atua, o nosso raciocínio funciona dessa forma. Então a gente tem um pensamento relacional que ele é muito forte, né? E a psicomotricidade, por exemplo, que é a ciência que eu escolhi, porque eles não falam que é uma disciplina, eles falam que é uma ciência, né? Enfim, os fundadores aí da psicomotricidade, que inclusive estudaram etnopsicologia para fundar a psicomotricidade, etnopsicologia, né? Para quem está ouvindo e não sabe, é a psicologia estudada a partir de povos não ocidentais.
Nossa, que interessante.
É muito babado, porque a gente, assim, quando você vai se aprofundando nos estudos, você vai vendo que muito do que são as disciplinas ou ciências inovadoras do Ocidente, elas estão calcadas em etnoestudos, né? Então, existe um lugar onde os antropólogos vão beber em outras civilizações, para depois se formatarem essas ciências que são ditas inovadoras no Ocidente. E a psicomotricidade, ela é tida como uma ciência transdisciplinar, porque ela vai trabalhar o sujeito biopsicossocial. Então, nós trabalhamos a partir do corpo, tendo como foco psíquico, cognitivo e o motor, né? Então, a gente trabalha a criança por completo. E aí, nossa, esqueci qual era a pergunta. Desculpa.
Não, acho que você tá esse caminho mesmo, é entender como que o papel do terapeuta pode contribuir.
Sim, voltei agora.
Estamos aí nesse caminho.
Voltei agora. Então, assim, dentro da questão terapêutica, né, um terapeuta psicomotricista, ele vai ajudar de N maneiras, porque o nosso cognitivo e o nosso psíquico, eles são formados através do nosso motor. Né? O corpo chega primeiro, o corpo é a nossa primeira instância de experiência no mundo. Só que como a gente tem um processo de percepção do conhecimento e da construção do ser humano que se calca na mente, só, a gente não consegue perceber a importância do corpo nesse processo. Né? Então, em termos de psicomotricidade, a terapia psicomotora ela é fundamental, inclusive para pessoas adultas que têm questões aí como depressão, por exemplo, né? Vários transtornos aí que nós temos agora, ansiedade, né? Muito disso pode ser aliviado através do trabalho corporal com uma perspectiva psicomotora. Só que nós temos uma sociedade que não valoriza essa relação corpo-mente, que não é uma relação, é um fato.
Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais!
Corpo e mente
tem
é a mesma
a ver
coisa.
Também com o processo de racismo mesmo, estrutural,
ah,
né? De que
tem.
O corpo, os nossos pensamentos, eles vêm a partir do corpo, né? Como você foi trilhando esse pensamento mesmo, assim, deu exemplo da capoeira e tal. E aí, o quanto isso também foi prejudicial, né, até hoje, das crianças serem apartadas do próprio corpo e isso, às vezes, ter fundamentos religiosos, né?
Sim.
Então, às vezes, você pede para a criança fazer um movimento no plano médio e ela fala, isso é capoeira, isso é do demônio, isso eu não vou fazer. Né? Então, tem uma associação aí que é muito delicada e perversa, né?
Sim, sim. É que é isso, né? Tipo, quando você... Pra você escravizar um corpo, você precisa destruir um corpo, uma pessoa, né? Pra você escravizar uma pessoa, você precisa destituir ela dela mesma. E a gente não se dá conta pela formação cristã, enfim, né? Toda essa questão que a gente tem. A gente não se dá conta de que a gente é o nosso corpo. Se o nosso corpo não está aqui, nós não estamos aqui. Pelo menos no que diz respeito a esse plano de ação. Né? Então, quando você destitui uma pessoa do corpo dela, você deixa ela pronta para ela ser massa de manobra para o que você desejar. E é isso que, numa macroestrutura, o sistema faz com a gente, né? O sistema que a gente vivencia, sobretudo o sistema educacional, que ele está formatado totalmente para matar os corpos das pessoas, né? A configuração da sala de aula do jeito que é, todo o processo que a gente tem de não vivenciar o corpo, de matar o corpo, visa fazer a gente cortar essa relação mais profunda com a gente mesmo, né? E aí, nesse caso, a gente tem que fazer mesmo um processo de religar, né? No caso de algumas crianças neurodivergentes, dependendo do transtorno que a criança tem e tudo mais, isso não se desliga. E é aí que incomoda, porque um corpo incomoda, né? Quando você tem que levar o corpo em consideração, ele vai incomodar. Ele vai...
Um corpo presente. Exatamente. Que vai estar se relacionando o tempo inteiro.
Que não desliga.
Com tudo que está acontecendo naquele ambiente.
Exatamente,
né?
Que não desliga. Então, assim, quanto menor a possibilidade de desligar o corpo, mais ele vai incomodar, né? Então, a gente vai ter aí uma questão muito... Uma questão social mesmo que a gente precisa transformar, né? Uma visão que a gente precisa transformar sobre a relação que a gente tem com o corpo.
E conta um pouquinho pra gente, Rose, assim, como que é o seu trabalho na prática, né? Como é que você ativa ou você dá contorno também, né? Que é importante. Eu também tenho esse estudo com bebês, né? A gente troca bastante nesse sentido que é isso também, né? A gente precisa de contorno, né? E os bebês, as crianças, qualquer pessoa precisa, né? Tanto que quando a gente tá em um estado de... desconforto, a gente tenta se acolher, né? A gente se curva, a gente se fecha, a gente quer procurar esse contorno. Então, queria que você contasse um pouco como que é esse trabalho, né, de trazer esses corpos para a presença, proporcionar contorno, enfim, e todas as outras coisas que o seu trabalho proporciona, né? Como que é esse trabalho de terapeuta, de artista educadora?
Sim, é assim, dentro da psicomotricidade, a gente trabalha com essa, com várias linhas mesmo, né? Então a gente tem um trabalho que às vezes é mais funcional, de perceber o tônus da pessoa, como é que tá, né? O tônus, que é a sustentação da força muscular. Então a gente vai observar isso, vai perceber como que isso afeta, né? A gente não tem noção, mas assim, uma pessoa que tem uma hipotonia, ou seja, né, ela tem pouca força muscular, isso afeta neurologicamente a área da atenção no cérebro dela, e ela acaba não conseguindo prestar tanta atenção quanto uma pessoa que tem um tônus equilibrado. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai ajudar ela com brincadeiras que ajudem ela a fortalecer a musculatura, né? Vai pegar umas coisas mais pesadas. Às vezes, a criança tem um nível de hipotonia que o próprio peso do corpo já vai ser um grande trabalho para ela. Então, a gente faz brincadeiras a partir do peso do corpo, né? Então, tem todo esse lugar de observação da necessidade da pessoa, né? Pra gente conseguir trazer aí pra ela exercícios. Geralmente são brincadeiras. É muito, assim, muito, 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 muito raro a gente não conseguir brincar, né? Porque a ideia é sempre fazer isso através do lúdico, porque dentro do trabalho da psicomotricidade, a emoção também é muito importante. Então, porque, assim, muitas vezes as pessoas confundem a fisioterapia com a psicomotricidade, por exemplo. O que que diferencia a fisioterapia da psicomotricidade? Na psicomotricidade, a criança vai brincar, ela vai fazer o exercício, ela nem percebe que ela tá fazendo o exercício, né? Porque a ideia é que, além de ter o trabalho físico da estrutura, ela também tem o trabalho relacional, ela também tem a conexão emocional, né? Porque dentro do trabalho da psicomotricidade, a gente entende que a criança é um todo, né? Então, assim, eu fiz esse trabalho na clínica durante desde aí, foi do meio de 2018 até final de 2021. Eu fiquei nesse processo clínico mesmo, trabalhando em clínicas. E aí, com a pandemia, eu fui pegando algumas famílias para orientar online, né? Ainda faço esse processo de orientação de famílias online. E aí a ideia dessa orientação é ensinar os pais a brincarem com as crianças, né? Porque também tem toda uma relação familiar que, né, você já conversou aqui, que é bem complexa. E a ideia é trazer para as famílias jogos e brincadeiras que ajudem essas crianças a se desenvolverem, a estimular as crianças. E é uma satisfação imensa, né? Quando ela, enfim, e o mais interessante é, porque eu já tive mãe que me agradeceu muito no sentido de, nossa, eu achei que eu era incapaz de ensinar meu filho. E agora eu tô conseguindo fazer ele me entender e ajudando ele a entender as coisas. Então, a pessoa vai entrando num lugar, porque muitas vezes o discurso clínico sobre uma... sobre um transtorno do espectro autista, por exemplo, deixa as famílias com tantos medos, com tantas questões, que é como se as famílias fossem incapazes de lidar com as suas crianças, né? Mas, na verdade, na minha percepção, pelo menos, né, na percepção de tudo que eu tenho desenvolvido e trabalhado aí nos últimos tempos, se não tem a relação com a família da forma mais saudável possível, a dificuldade que essa criança vai ter de se desenvolver é muito maior. Então, o nosso trabalho como terapeuta não é só com a criança. É fazer uma ponte entre a criança e a família. E ajudar essa família a entender possibilidades de lidar com essa criança, né? E aí, assim, no trabalho clínico, eu sempre tirava um tempinho ali, falava, ó, terminei mais cedo aqui pra gente conversar, passava exercícios pra casa, tá fazendo, não tá fazendo, né? Pra gente conseguir... ajudar a criança a se desenvolver mesmo, porque assim, 45 minutos que a criança tem de terapia na clínica não vai fazer absolutamente diferença nenhuma se ela não tiver um suporte em casa, né? Ainda que ela tenha terapia todos os dias da semana, ela passa mais tempo com a família e nessa relação mesmo do que com as pessoas da clínica, né? Então é necessário a família estar envolvida nesse processo, né?
Nossa, isso é muito, muito lindo, assim, né, que você traz. Eu, nessa perspectiva, né, de cuidar, de pensar os bebês, né, que eu também sempre penso em como as mães estão, a relação da mãe com o bebê, da família, do cuidador, da cuidadora, do pai, enfim, mas quem é essa órbita, né, que gira em torno dessa pessoa, dessa criança, faz toda a diferença, né?
Sim.
Porque a nossa segurança, ela é construída a partir do olhar do outro, né? Então, quanto mais eu confio em você, mais eu confio em mim, né? Então, o quanto isso é importante, assim, e é bonito, né? De também, eu acho que dessas famílias e, em geral, as mães, né, que ficam com essa sobrecarga, de entender que a brincadeira é um caminho, né? A brincadeira é uma ponte, a brincadeira é uma possibilidade de conexão, porque ela também é tão bombardeada, né? Pós esses diagnósticos e pela escola e pela família. Tem aquela coisa de até ter o diagnóstico de, ah, você não sabe educar, porque essa criança não para quieta, porque essa criança não tem educação. Então ela também está no esgotamento, também está ali num lugar em que a brincadeira não só, né, ela é propícia para essa relação, mas para um respiro também, né? Para ela conseguir falar, ufa, e deixar um pouco essa sensação de incapacidade, eu acho, né? Que deve ser muito, muito cruel, assim mesmo, né?
Não, é muito complexo, porque, enfim, são tantas coisas que a gente tem que rever como sociedade, né? Porque, assim, a gente tem uma sociedade que não leva a brincadeira a sério, né? E aí, quando a gente vai ver, assim, os padrões de vida adulta, o homem adulto, ele ainda tem alguns espaços lúdicos. Então, ir lá no boteco jogar um dominó, uma sinuca. Que espaço lúdico tem uma mulher, dona de casa,
mãe
de
família? Futebol, né, no final de semana.
Entendeu? A mulher vai jogar futebol com quem no final de semana? Fogão, sabe? Então, tem uns lugares muito demarcados onde a ludicidade na vida das mulheres, ela é muito menor desde muito cedo. Porque eu, como menina, tinha que lavar louça, fazer vários serviços de casa antes de ajudar minha mãe. Eu ia terminar as coisas lá, pro final da tarde já tava puta já, porque, tipo, meu tempo de brincar já tava quase acabando, né? E aí a gente não tem tanto espaço lúdico. E aí quando alguém chega e fala, olha, você tem que brincar com seu filho, a pessoa falou, oi? Tipo, né? E tem muitas vezes, que as mães têm mesmo dificuldade de compreender, mas peraí, como que a brincadeira vai ajudar meu filho? Né? Sendo que, enfim, crianças aprendem brincando, sejam meninos, sejam meninas, né? A brincadeira é um dos maiores processos de ensino-aprendizagem para qualquer criança, seja ela típica, seja ela neurodivergente. Então, é muito importante o processo da brincadeira, na verdade, né?
É, infelizmente a gente tem essa lacuna mesmo, né? E principalmente quando a gente faz um recorte, né, racial, social, a infância, né, para crianças pretas é muito recente, né? Não é uma coisa que se teve sempre ao longo da história. Então, também tem essas camadas, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses aspectos transversais, né? Quais são as diferenças, né? Uma criança que ela é neurotípica, negra, pobre, enfim, e vários outros atravessamentos. Como é que você tem... Qual é a sua percepção sobre isso?
Nossa, então, a gente, como sociedade, a gente tem desafios imensos em relação a isso, assim. Porque, por exemplo, nas clínicas onde eu trabalhei, eu atendi crianças com poder aquisitivo maior. Então, tem todos os enfrentamentos que são rejeições da família, que são questões que já afetam muito a criança, mas ainda existe aquela possibilidade de, ó, se o médico falar, né, o neuropediatra falar que essa criança tem que fazer 20 horas de terapia semanais, vai fazer, vai acontecer. E aí, isso é muito diferente para uma criança que ela vem com diversos marcadores sociais para além da neurodivergência, né? E é muito, muito, muito complexo. Assim, tem uma questão que é muito forte também, que é como que eu posso dizer? Que é a dificuldade de haver um encaminhamento para um diagnóstico. Sobretudo se essa criança tem uma neurodivergência que não é identificável logo de cara. Né? Então, se é um TDAH, ela vai ser julgada na escola como aquela que não aprende porque é preta, entendeu? Porque não é capaz, porque não é inteligente. Então, esse diagnóstico demora muito para vir e pode não vir, inclusive. Né? A pessoa pode passar a vida inteira achando que ela é incapaz de aprender, quando na verdade ela tem uma neurodivergência e não foi diagnosticada. Né? Então, tem aí às vezes tem o diagnóstico, mas a família não consegue o tratamento adequado. Né? Tipo, eu tenho crianças neste período, né, de trabalho no PIA, há crianças que estão com a gente, que têm neurodivergências que necessitariam de um acompanhamento muito mais de perto, mas elas vão fazer terapia de 15 em 15 dias, né? E ainda daquele jeito, entra meia hora, em meia hora você não faz nada com a criança, né? Porque a gente sabe, a gente que trabalha com infâncias, a gente sabe o tempo de envolvimento de uma criança dentro de uma atividade.
Se sentir segura.
Exatamente.
Né? Começar ali a se relacionar.
Exatamente. E aí a gente. E aí, então, é um desnível muito grande, né, para que essa criança se desenvolva. E eu fico pensando mesmo o que a gente precisa criar, na verdade. Né? Porque eu acho que espaços. De sociabilidade e desenvolvimento para essas crianças são muito poucos. Mesmo o PIA, né? A gente começa a trabalhar em abril e a gente termina agora em novembro. De dezembro a março do ano que vem, o que as famílias vão fazer? Né? Sobretudo crianças que têm esse espaço como, às vezes, um único espaço de sociabilidade. Né? É muito complexo. Assim, a gente fez uma visita ao CAPS, né, da região lá onde eu trabalho, que é a Freguesia Brasilândia, e foi uma conversa muito interessante que a gente teve com as terapeutas, né, de uma das crianças que está com a gente. E aí a terapeuta falava sobre a importância de ele ter esse espaço de convivência, porque dentro do nosso processo, né, que é uma criança que tem diagnósticos múltiplos, tem várias questões ali acontecendo com ela, e a gente entendeu que a nossa relação com ela no encontro é ajudar ela a conviver com as outras crianças, né, e ajudar as outras crianças a respeitarem os modos dela, né. Então, e a gente tem feito esse processo. Né? Só que é isso, em novembro termina. E aí, para onde vai a segurança dessa criança? Né? Tem todo um lugar desse trabalho que visa, né, trazer todas as possibilidades de existência para um mesmo espaço que a gente precisa repensar como estrutura. Né? Porque se é só uma lei, a lei em si não garante nada. O que garante é como esse espaço vai se preparar para receber essa criança. Né? A gente tinha uma turma de 22 crianças. Com a entrada dessa criança, a gente entendeu, não dá. A gente precisa dividir a turma na metade. Porque senão vai faltar para uns, vai ser muito complexo a gente lidar com esse tanto de criança e essa demanda de atenção que essa criança nos pede. No entanto, a gente não vai tirar ela desse espaço de convivência. E a nossa sorte é que dentro do programa a gente tem essa mobilidade. A gente conseguiu dividir esse tempo, né? Então tem todo um processo de adaptação que a gente fez para receber essa criança. Só que quais instituições estão afim mesmo de fazer esse processo? Repensar as suas condutas, as suas práticas, né? Então tem várias atividades que a gente pensa, não. E qual que é o nosso processo também? De não ficar o tempo todo num processo de adaptação onde, porque somos duas educadoras no caso, né, do PIA. Então, assim, fica uma criança, uma pessoa com ele e a outra com o restante da turma. A gente tá num processo de juntar todo mundo na mesma atividade. Então a gente tá sempre pensando atividades onde todas as crianças possam participar. Né, pra gente não ter esse lugar que às vezes a gente acha que tá incluindo, mas quando a gente começa a ficar só elaborando atividades só para aquela criança, todo mundo faz uma coisa, ela faz outra, a gente acaba enfatizando essa separação, né? E a ideia ali, pelo menos a nossa, é permitir essa convivência, né? Tem um lugar que eu acho que é muito complexo, que pega muito, né, as famílias quando elas recebem os diagnósticos, que é, ai, ele precisa aprender. Então, assim, a criança precisa aprender, então lota a criança de terapia. E tudo precisa ter um fim de aprendizagem para a criança. As crianças estão aprendendo o tempo todo, mesmo. Então, num lugar onde a criança consegue conversar com outra criança, ela está aprendendo. Num lugar onde ela consegue pedir algum brinquedo para alguém, ela está aprendendo. Né? A vivência cultural, ela ensina muito mais do que um trabalho de um para um ali o tempo todo, que é o que nós fazemos na clínica. Então, com a clínica e sem vivência cultural, por exemplo, essa criança ela vai ter uma evolução grande ali na frente do terapeuta. Porque muitas vezes as crianças não conseguem transportar o que elas vivenciam na terapia para a convivência social. Então, a convivência social ela é primordial para que as crianças consigam se desenvolver, né?
Nossa, isso é revolucionário, assim, né? Se a gente for pensar que é tão simples, ao mesmo tempo muito complexo. E porque as nossas relações estão adoecidas, porque a gente não consegue lidar com a diversidade de possibilidades de vivência, de estar e ser no mundo, né? Porque parece que a gente tem uma norma, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso está dentro do padrão. E aí a gente acaba perdendo oportunidades, né? Porque eu acho que todo mundo perde, né? Perde a criança que tem uma deficiência, né? A pessoa que vive com uma deficiência. E perde também as crianças que estão dentro, né, desse... vivendo as infâncias sem a possibilidade de estar ali diante dessas diversidades, né?
Sim, sim. E aí, assim, né, a gente está num mundo cada vez mais diverso. O avanço da ciência tem feito, né, os processos de diagnóstico serem mais rápidos. A gente tem muito mais diagnóstico atualmente do que a gente tinha antes. Aí as pessoas falam, ai, mas essa moda do autismo, não sei o que. Tipo, gente, não é moda, né? Tipo, teve períodos onde essas pessoas eram consideradas possuídas pelo demônio e eram queimadas na fogueira. Hoje, né? Graças aos orixás, isso já não acontece mais.
Sim.
Né? Mas, em compensação, a fogueira social continua. Né? A fogueira social, ela tá aí pra queimar quem quer que seja minimamente fora da norma. Então, tem muitas questões, né, e a gente como terapeuta também tem muito esse lugar de conversar com as famílias sobre isso, que às vezes a família, quando ela recebe o diagnóstico, ela pensa muito na ideia de, ah não, mas eu tenho que ensinar tal coisa, tem coisas que são aprendíveis e tem coisas que não são.
Que colocar essa criança nesse lugar da produtividade, né?
Sim, da produtividade e de um único espaço de convivência, né? Então, você patologiza um sujeito, você imprime um lugar nele onde ele só tem direito a um espaço, acesso a um espaço de convivência e você tira a possibilidade dele de se comunicar com o entorno. É óbvio que assim, não é simples, não é. Porque tem crianças que entram em crise com excesso de barulho, com cheiros muito fortes, com várias questões, são muitas questões. Né? E aí, nesse sentido, a conversa terapeuta-família, se alguém que está vendo isso está, enfim, com uma criança em processo terapêutico, cujo o terapeuta foge quando você tenta conversar, tem alguma coisa errada. É muito importante cobrar, a família cobrar. Mas nossa, Rose, e como é que eu vou fazer? Pega uma sessão para conversar sobre o seu filho, para entender o que está sendo feito com essa criança, para entender e perguntar, olha, e como que eu faço para ajudar em casa? Né? Porque sem essa conversa, o trabalho ele acaba ficando muito, muito, muito superficial. Né? Então, assim, a família tem que estar envolvida sim. E se, por algum acaso, esse profissional se recusa a falar, aí o problema é do profissional. Né? No final das contas, às vezes, a gente acaba trabalhando mais com a família do que com a criança, às vezes, em determinados casos. Porque a família está com uma expectativa lá em cima, esperando que a criança vai fazer 500 coisas e, na verdade, a criança pode muitas outras coisas que essa família não está vendo. Porque também tem essa, né? O sujeito patologizado, ele é tido como incapaz o tempo inteiro. Então, vai lá e calça o sapato da criança e veste a roupa da criança. Não tem... É óbvio que, assim, você como mãe deve saber muito bem que tem hora que você tem que sair. Você não dá tempo de ficar esperando o fulaninho colocar meia, né? No entanto, muitas vezes a gente não ajuda a criança nesse processo. Quando ela precisa aprender, ela tem o tempo
ninguém,
dela.
Né? A gente, assim, isso em diversas relações, a gente... esse processo de autonomia, ele é muito importante, né? Para o desenvolvimento.
Sim.
E até esse despertar, né? Da capacidade da criança, da pessoa, se sentir capaz de realizar diversas ações, né? Isso que você traz, eu sempre levanto, né? De que a gente está muito acostumado a olhar para as faltas quando a gente pensa em neurodiversidade, né, em pessoas com deficiência, e a gente não consegue olhar para as potências, né? Porque em muitos casos, dependendo... por exemplo, tem gente que com espectro autista que tem hiperfoco e é deslumbrante em uma coisa ali que ela aprofunda e vai muito fundo, né? Então, assim, por que a gente não olha para isso? Né? Por que a gente não fomenta isso, né? Não dá energia, né, para esses lugares também, né? E aí eu queria voltar uma coisa que você falou, que é dessa relação das crianças, né? Eu sinto, assim, no trabalho com as crianças, quando tem alguma criança com deficiência, com alguma neurodiversidade, que as crianças, elas são muito acolhedoras, né? E que elas vão ali achando formas de se relacionar, né? Muito diferente do que a gente fala, criança é cruel, porque a escola, sim, tem uma crueldade, tem uma falta de filtro social, né? Que esse filtro a gente vai desenvolvendo com o tempo, mas assim, queria que você falasse um pouco dessa percepção que você tem de como que são as crianças em relação a elas mesmas, sabe? Como é que é a sua percepção em relação a isso?
Olha, eu cada vez mais acredito que conviver é compreender. Né? A gente, quando não proporciona as crianças típicas que convivam com as crianças neurodivergentes, a gente está criando um abismo social imenso entre elas. Muitas vezes, os comportamentos excludentes da criança, ela vem de questões ali familiares, que a família já tem esse comportamento, às vezes em relação até alguém da própria família, né? Mas quando a gente vai dinamizando a relação, elas buscam esse contato. Elas ficam felizes. Tipo, a gente tinha o ano passado uma criança de 10 anos que não sabia pular corda. E, enfim, uma criança dentro do espectro autista, e era muito difícil, porque era uma criança hipotônica e tudo mais, mas ela morria de vontade de pular. Eu falei, vamos lá, vamos aprender. E a gente começou da cobrinha, né? Em abril ali, da cobrinha, fazendo e tudo mais. A gente não pulava corda todo dia, mas com o passar do tempo, essa criança foi entendendo como que funcionava, né? E foi todo um processo. Fizemos a cobrinha, depois fizemos o barquinho, depois fazia um parava. E no final do ano, essa criança conseguiu dar 10 pulinhos. E foi um festejo, foi um festerê. Todo mundo, tipo, contando 1, 2. E aí foi muito, muito gostoso, né, de ver. É muito emocionante a gente ver essas coisas. Porque aí você entende que as crianças, elas estão juntas. Né? E muito do que elas vão manifestar como expressão em relação às outras crianças está calcado nas convivências familiares delas. Né? Então, assim, a gente precisa proporcionar essa convivência para as crianças, né? Para que elas compreendam desde cedo que há outras formas de viver, outras formas de sentir. Né? Às vezes elas falavam, ai, Rose, mas o fulano não está fazendo. Eu falei assim, não, ele está fazendo do jeito dele. Tá fazendo de outra forma, né? Tipo, porque uma vez um dos trabalhos que a gente fez foi o de desenhos com areia, né? E essa criança ficou fascinada pela areia só. Ela não queria desenhar com areia. Então ela espalhou a areia no chão e ficou se deleitando de passar a mão na areia. E aí as meninas começaram a se incomodar. Ai, mas ele não tá fazendo. Eu falei assim, não, ele tá fazendo do jeito dele. Pra ele, a sensação de tocar a areia é mais interessante do que desenhar com areia.
E o quanto isso é importante, né?
Sim.
Essa escuta, esse respeito e essa intervenção também ali, né? Da educadora de dizer, olha, tem uma proposta, sim, né? Mas ela também pode ser dissolvida pela experiência.
Sim,
né?
Porque pra gente o que era interessante da experiência que a gente estava propondo não era o desenho em si, era uma desculpa para elas pegarem na terra. Né? Então, tipo, tinha todo um lugar de familiaridade com a terra que a gente queria gerar. Tipo, a gente chegou a fazer tinta de terra, chegou a fazer outras coisas, né? Mas a ideia era o toque na terra, era entender que a terra não é suja, né? Então, quando a criança vem e participa do jeito dela, não, ela não está desfazendo o ambiente, né? E eu acho que isso é o que muitas pessoas precisam entender quando estão lidando com essas crianças em ambiente escolar ou em qualquer atividade de ensino, entre aspas, né? Essa mesma criança tinha um fascínio pelo azul, assim. A gente dava uma folha, ela ia lá e pintava tudo de azul. Tudo, tudo, tudo de azul. Até que a gente fez uma atividade, mais pro final do ano também, onde a gente fez alguma atividade que envolvia questão familiar. Eu não me lembro agora exatamente qual foi o tema que a gente abordou, mas a gente fez a atividade e depois eles foram desenhar. E essa criança desenhou a casa dela e a família dela. Ela sabia desenhar a casa, só que ela não queria desenhar a casa o tempo todo porque o azul era mais interessante pra ela, né? Então, assim, a mãe dela ficou muito feliz, tirou foto junto e tal. Tipo, nossa, o primeiro desenho pra mãe, aquilo era um significado muito, tipo, o primeiro desenho que essa criança fez na nossa família, né? Então, assim, pra mãe, aquele desenho significava um lugar de desenvolvimento que essa criança já tinha, só que ela gostava do azul. A pira dela era só pintar de azul o papel, né?
Tem uma fidelidade também, né, com o desejo, com a vontade, com o que a gente falou do começo, que é esse estado de presença. E que eu acho que talvez incomode tanto a sociedade, porque a gente está sempre tanto para o outro e fazendo coisas que são mais interessantes para o convívio social do que para o nosso prazer, né, enquanto vida, que essas vidas incomodam, né? Porque elas estão ali, olha, eu até sei desenhar, mas eu quero me relacionar com azul, porque Ele faz sentido para mim, então acho que tem um lugar aí também que é bem delicado e é sensível, né? Que é o quanto a gente poderia aprender também, né? De observar e falar assim, às vezes eu só quero, que aconteceu comigo também, né? Uma aprendiz com espectro autista, ela ficou pegando água do bebedouro e jogando no ralo, e ela sorria muito. Ela tava muito feliz fazendo aquilo, vendo a água correr, assim, né? E eu fiquei um tempo lá observando, e eu achei que ela ficou pedindo água, achei que ela tava com sede. Na verdade, não, ela queria ver a água correr, assim, né? E o quanto também, se a gente se proporciona, né, essa pausa, a gente consegue ver muitas coisas ali, né? E aí chegou o final, eu falei, olha, a gente vai ter que parar de fazer essa brincadeira, encerrou o horário, sua família tá te esperando lá em cima. E aí quando eu cheguei lá em cima, eu falei pro pai dela o que tinha acontecido, e ele falou, nossa, mas ela aceitou quando você falou que tinha acabado? Eu falei, sim. E ela não entrou em desequilíbrio? Eu falei, não. Aí ele falou, nossa, que interessante, porque geralmente ela não quer parar, né? Aí eu falei, não, ela ouviu, a gente tá conseguindo ter uma relação, né, de conexão. Então, eu acho que esse lugar da escuta, né, você traz muito no seu, na sua fala. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, não um resumo, né, mas assim, o que que seria, né, esse lugar... um lugar confortável, né? Um lugar de acolhimento, realmente, de a gente pensar inclusão versus acolhimento, né? O que que seria realmente acolher essas crianças, essas famílias? O que, na sua perspectiva de educadora, de terapeuta, como que esse acolhimento ele acontece de fato? Assim, quando ele acontece de fato?
Eu acho que ele acontece quando a gente consegue exatamente fazer isso, escutar a pessoa, né? Eu falei bastante de brincadeira aqui, mas tem uma questão que também é muito complexa, que é quando a gente pensa brincadeira, a gente já tem todo um script na nossa cabeça feito sobre o que é brincadeira. E tem algo dentro do processo terapêutico que, inclusive, é uma pergunta que se faz nas anamneses, né? Ah, faz o brincar funcional? Tem o brincar funcional? E aí, hoje em dia, eu fico me perguntando, que brincar funcional é esse? Né? Porque muitas vezes o que é lúdico para uma pessoa que consegue ver espectro de cores que nós não conseguimos, não é lúdico para nós. Então essa pessoa vai olhar para a água correndo, ela vai ver ali determinadas cores e brilhos que nós não vamos ver, para a gente, tipo, mano, o que essa pessoa tá fazendo? Só que para ela isso tem um lugar de, nossa, de encanto. Né? Ou alguém que escuta mais do que a gente também, que vai conseguir ficar passando. Eu tinha um dos meus atendidos que ficava passando o dedo no vidro, assim, para ouvir o barulho do dedo no vidro, e para ele aquele barulho era divertidíssimo. A minha incapacidade de compreender o barulho que ele compreendia é a minha incapacidade, né? Então, assim, quando a gente vai falar deste lugar do acolhimento, né, a gente precisa entender, começar a entender que o nosso jeito de sentir, ele não é único e exclusivo. Ele não é norma para todo mundo. Não é todo mundo, não existe todo mundo, na verdade, né? Em nenhum espectro, todos nós somos diferentes, né? Mas o acolhimento, ele passa por um lugar de escuta, né? Em relação às famílias, também passa por um lugar de escuta dessa questão muito dolorosa, que é a família ter que lidar com a ideia que ela tinha da criança que ela gostaria de ter e a criança que está perante ela. Isso é muito dolorido, né? É um processo de luto mesmo, pelo qual as famílias passam, né? E a gente precisa entender isso sem julgar, né? Sobretudo as mães que ficam ali na linha de frente o tempo inteiro. Muitas mães, mas muitas e muitas e muitas e muitas mesmo são abandonadas pelos seus companheiros, companheiros entre aspas, né? Porque, enfim, nem tenho que falar dessas situações. Mas muitas mães são abandonadas quando a criança recebe o diagnóstico, né? E elas ficam ali tendo que lidar com toda aquela situação sozinhas. Então tem um lugar mesmo de escuta E só que ao mesmo tempo de ajudar a pessoa a ampliar um pouco mais o olhar dela, né, sobre as possibilidades da criança, né? Tipo, uma das crianças que eu atendo agora é uma criança que a gente já está há 2 anos trabalhando, né, em família, e é muito interessante ver o quanto, assim, não se esperava nada, né? E agora a gente tem várias, assim, imagina, uma criança que aprendeu a amarrar o sapato aos 13 anos. O dia que a gente conseguiu fazer isso, ele dava parabéns para ele mesmo o tempo inteiro, assim, tamanha alegria de fazer, né? Mas foi muito, tipo, praticamente 1 ano para fazer isso, né? E aí conversar com a mãe, ajudar ela a entender esse outro tempo e entender que isso não é, assim, a gente tem uma questão de falar, ah, o atraso. É o tempo dessa criança, né? Ah, em relação a determinados padrões de desenvolvimento, sim, essa criança está consideravelmente num atraso. Mas em relação ao próprio processo da criança, ela não está atrasada. Ela está fazendo de acordo com as possibilidades dela, né? Então, ajudar as famílias a entenderem esse lugar de outros tempos de desenvolvimento é também algo que eu acho muito importante, né? Por isso que eu falo muito da necessidade da conversa com os terapeutas, né? Porque senão joga-se muita expectativa, se gera-se muita frustração, né? E essas tensões, elas vão refletindo na convivência entre as pessoas, né? E, enfim, fica, assim, muito mais pesado, né?
E aí a gente tá caminhando aqui para fechar, né, essa conversa e iniciar também reflexões. E eu queria que você falasse um pouco como que, né, você é uma pesquisadora das artes, né, diaspóricas, pretas. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que essa pesquisa, essa vivência, construção artística, ela colabora, né, nesse processo aí de terapeuta, de educadora. Como que as artes pretas, né, elas dialogam com esse processo da neurodiversidade?
Ai, para mim é fundamento. Para mim, se eu não tivesse essa pesquisa, essa relação com as artes em afroperspectiva, eu não teria essa visão que eu tenho. Né? Porque quando a gente vai, por exemplo, mais uma vez, né, falando de capoeira, quando a gente vai para uma roda de capoeira, a gente tem uma questão que é um código de movimento compartilhado, né? Então todo mundo sabe que determinados movimentos são da capoeira, mas não existe um jeito só de fazer esses movimentos, e todos os corpos que vão jogar capoeira, eles vão fazer de acordo com as suas possibilidades físicas, né? Então existe um lugar de adaptação, né, dentro das nossas manifestações culturais, que ele é rico demais, ele é fundamento para a gente entender isso em diversos âmbitos da nossa vida, né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para as artes em afroperspectiva como fundamento filosófico para as experiências mesmo que a gente vive, né? Porque dentro de uma roda de capoeira cabe uma diversidade que não cabe numa classe de balé, por exemplo, numa aula de balé, que a gente já sabe. Né? Então existe muitas possibilidades dentro das nossas manifestações para a gente conseguir trabalhar N aspectos com as crianças a partir delas, né? Tipo, então você vai fazer um samba de roda, tem várias questões ali que vão acontecer, né? Tem os rituais, tem a percepção de espaço, diversos elementos ali, mas que não impedem ninguém de entrar nessa roda. Né? Não são fatores impeditivos de entrar na roda. A gente não trabalha com padrões fixos, a gente trabalha com padrões móveis. Né? Então, quando a gente vai falar de traços culturais dinâmicos, que é o que a gente tem dentro das nossas artes, isso amplia muito a nossa percepção de mundo. Né? Isso amplia muito a nossa percepção de relação com outra pessoa. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar para as artes, né, como um lugar de desenvolvimento mesmo, não só no sentido estético, mas no sentido educacional. E educacional não só de crianças. Porque ninguém, assim, só para de aprender quem morreu. Né? Tá todo mundo no processo de aprendizagem. Então, as nossas artes, elas ensinam a gente muito sobre relação, sobre convivência, né? Sobre funções, né? Então tem um lugar assim de movimento, né, que é o fundamento das nossas artes, que é algo que eu acho que perpassa assim as diversas manifestações culturais em afroperspectiva, que é muito importante a gente incorporar como sociedade, né? A gente pensar em movimento. A gente não tá parado, a gente não tem um rótulo, a gente não tem algo que funciona só de um jeito, né? E além disso, ainda tem uma questão que eu tenho dado uma investigada nesses últimos tempos, que neurodiversidade não diz respeito só às pessoas que têm transtornos, né? Existem pessoas que são pessoas com altas habilidades, né? Aí você pensa, se o diagnóstico de um TDAH para uma criança negra é complexo, pensa um laudo de altas habilidades. É quase impossível, né? E as altas habilidades, ela tem um espectro de funcionamento ali que ela pode ser imperceptível, porque a pessoa se entedia tanto no ambiente que ela não consegue responder a esse ambiente. Existe um lugar de intensidade emocional dentro das altas habilidades também, que pode ser lido como uma criança intratável, como uma criança mal criada, né? Mas, na verdade, essa criança, ela já percebeu tudo, ela já entendeu tudo, e a gente ainda tá tentando explicar a roda para ela, sabe? Só que ela não tem isso chega para ela num grau de intensidade tão profundo que ela não consegue não te responder mal, né? E aí isso é tido como mau comportamento, como uma criança, enfim, intratável, né? E acaba não sendo visto também, né? É muito complexo esse lugar assim, das altas habilidades. Eu tenho estudado, tem pessoas que tipo, chegam a tentar suicídio, assim, porque elas não conseguem conviver, né? Tipo, chega num grau de tipo, meu, não consigo. Né? E também as altas habilidades, elas não estão relacionadas a uma coisa só, né? Que todo mundo pensa, falar altas habilidades, superdotação. É o cara lá da Apple, que eu esqueci o nome dele agora.
Cara de onde?
Da Apple, o Steve Jobs. Não é o Steve Jobs. Tem muitas facetas das altas habilidades, inclusive em relação à questão de intensidade emocional, né? De criatividade, que a criança, ela tem uma criatividade ali, ó, que tá a milhão. Aí você chega pra ela e dá uma folha pra ela. Ela fala, mano, por favor, né? A folha eu já entendo, já fiz várias coisas com essa folha aí. Me dá... Deixa eu experimentar outras coisas. Tem traços relacionados a aptidões físicas. Aí essa pessoa tem uma necessidade, né, de vivenciar a motricidade dela de forma muito intensa. E você quer obrigar ela a ficar 5 horas sentada ouvindo você falar. Né? Tipo...
porque é muito mais interessante, né? Isso é muito, muito legal, assim, até de trazer, pensando que as nossas práticas também têm o corpo como centro, né? Então, isso também já traz uma outra perspectiva. E aí, Rose, queria te agradecer muito por essa conversa e pedir para você deixar um recado para quem você acha importante, né? Para as famílias, para outras terapeutas, educadoras, enfim, quem você achar aí interessante para a sociedade em geral, o que, que você gostaria de deixar como sementinha aí desse encontro?
Obrigada, eu que agradeço esse convite, é sempre muito bom conversar com você e trocar, né? Você também vem fazendo um trabalho aí muito lindo, que é muito importante, né? A gente tem que olhar para a primeira infância. A primeira infância é o berço de tudo, literalmente o berço de tudo, né? E é muito importante esse lugar que às vezes passa tão despercebido, que a gente nem vê como sociedade, né? Nossa, o que que eu quero falar? Meu Deus, é muita são tantas coisas, mas eu fico pensando muito na questão de a gente não ver os outros como problema, né? A gente, como sociedade, a gente precisa aprender, a gente precisa se educar, a gente precisa perceber as nossas falhas e buscar fundamentos que nos ajudem a mobilizar, né, essas falhas, porque o que que acontece? Pessoas neurotípicas, elas são educadas para excluírem, entende? Nós somos educados para isso. Então, quando a gente vai falar dessas questões de neurodiversidade, mesmo uma pessoa que é terapeuta, né, o estudo dá pra gente a percepção clínica das coisas, só que a percepção clínica ela não é a única, né? Existem tantas outras possibilidades de a gente olhar para uma pessoa. Isso não quer dizer que a percepção clínica está errada, porque ela ajuda muito. Ajuda muito você lidar com uma pessoa e saber que ela tem ali uma hipersensibilidade a determinada textura, a determinado som. Isso não é patologizar, isso é escutar, isso é perceber. Agora, o problema é quando você usa essa hipersensibilidade como rótulo e limite para o que ela deve ou não deve fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa se reeducar como sociedade, né, pra gente fazer de fato esse acolhimento e entender que todas as pessoas existem do jeito que são, né, tipo, e que todas as existências são válidas. Eu penso muito sobre esse lugar, assim, né, tipo, que é um trabalho diário, assim, de ir quebrando essas camadas pra gente ser capaz de escutar essas existências.
Lindo, obrigada, querida, que a gente possa, né, conviver aí em sociedade de forma mais plural, sensível. Esse foi mais um episódio da Rádio Mixtura com o Instituto Poesias Pós-Parto. Muito obrigada para quem ficou nos ouvindo, nos vendo até agora, até aqui. Espero que essa série de 3 episódios aí tenha contribuído para novas possibilidades da gente pensar em como viver em sociedade, né, de pessoas típicas, atípicas e, de fato, acolhedoras. Muito obrigada.